Terra Nova, mais desporto, mais desporto.
Muito bem, tempo de antena para o programa segunda parte da Terra Nova. Como sempre, à segunda-feira, começa sensivelmente a esta hora. Vamos até perto das 8 horas. Este espaço é um programa do Departamento de Informação Desportiva da Rádio Terra Nova. Privilegiamos, claro, este tema. Hoje, os destaques do programa de hoje. Antes de mais, Pedro Martins, boa tarde, bem-vindo. Vais comigo até perto da hora certa. Vais comigo até às 8.
Boa tarde, vamos juntos, eu, tu e os nossos ouvintes.
Claro, sempre juntos. Dizia, um dos destaques do nosso programa vai para duas entrevistas, uma a João Paulo Ramos e a outra a Manuel Leitão. O João Paulo Ramos avança para a liderança da direção do Grupo Desportivo da Gafanha, o Manuel Leitão também avança. Portanto, há duas listas confirmadas para este ato eleitoral, agendado para sábado, dia 28, à noite, às 9, a Assembleia Eleitoral está marcada para o Salão Nobre da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré. Será um dos temas fortes da emissão. A entrevista aos dois candidatos estarão aqui ao telefone. João Paulo Ramos e Manuel Leitão. Xavier Vieira lidera a Associação Académica da Universidade de Aveiro. Está neste momento na Eslovénia e nós vamos fazer aqui uma chamada assim para a Eslovénia para o entrevistarmos. O mote da conversa são os campeonatos nacionais universitários que decorrem na universidade, a cidade que se transforma, mais de 2.000 jovens estudantes em competição em cerca de uma dezena de modalidades desportivas. O António Lourenço preside a direção do Vista Alegre, é o líder deste clube ilhavense e também é nosso convidado. Estes os destaques então do nosso programa. Já está em linha o António Lourenço. António Lourenço, muito boa noite.
Boa noite.
Boa tarde, isto ainda é dia, olhando aqui pela janela. Obrigado pela sua disponibilidade, a exemplo do que fizemos com outros dirigentes desportivos também. Tempo de antena para o Sporting da Vista Alegre. E reportando-nos, Pedro Martins, só ao futebol sénior, podes falar de outras questões, mas o Vista Alegre ainda tem essa possibilidade de conquistar um título este ano, nesta época desportiva, é verdade?
Exatamente, boa tarde, António Lourenço. De facto é verdade, vai ter ainda, já na próxima terça-feira, dia 1 de maio, penso que é terça, 1 de maio, os quartos de final, onde vai defrontar o Pampilhosa e, por incrível que pareça, é também o próximo adversário do campeonato. Ainda tem o Vista Alegre 4 jogos para jogar, passa a redundância, 4 jogos para fazer, 4 não, agora fugiu-me, isto é bonito. 6 jogos, exatamente, Vista Alegre Pampilhosa, esta reja Vista Alegre, depois recebe o São João de Verde, desloca-se a Lourosa, recebe o Beira-Mar e por fim desloca-se ao Bustelo.
E dizia, o Pedro que lhe fugiu, imagina se não tivesse fugido.
Não, mas entretanto apanhei, ali eu estiquei a mão. Portanto, e agora para a taça, logicamente, esse Pampilhosa Vista Alegre. António Lourenço, se calhar comece por aqui. É este agora o foco do Vista Alegre, até porque, aparentemente, pela tabela classificativa, a manutenção está assegurada no Campeonato de Safina.
Está a salvo de qualquer surpresa.
Matematicamente
negativa.
Ainda não está, penso eu, mas praticamente. Faltam 2 pontos para...
Sim, já está. Matematicamente já se conseguiu com a não descida de ninguém da Nacional, não é?
Pronto, sim, exatamente.
Com os últimos jogos que houve este fim de semana, matematicamente ficamos, está garantido neste momento. Esse é que é o nosso objetivo.
Se calhar permita-me discordar, portanto, estando 6 jogos em disputa, são 18 pontos. O Alvarense tem 20, portanto, e o Vista Alegre tem de 36. Portanto, ainda faltarão aqui 2 pontos para garantir matematicamente essa manutenção. Pelas minhas contas, que eu estou aqui a ver na tabela classificativa. Não, mas é isso.
Sim,
mas é um pormenor, não é?
Vamos combinar uma coisa. Daqui a uma hora vocês em off ali discutem esta...
Não, mas era também só para manter aqui algum rigor na informação da minha parte.
Claro.
Pelas contas que eu estou a fazer. Portanto, eu regresso então ao início
da
conversa.
Mas vamos ouvir o Presidente? Estás a falar há 2 minutos?
Então, para isso que pago. Mas era isso, só para voltar. O foco agora está na taça do distrito, António Lourenço.
Nada, um pouco, mas ainda estamos no próximo jogo, nós em casa e queremos unificar o nome do clube e honrar os nossos adeptos e a seguir viramos para a taça do Sofri. Pronto, o primeiro objetivo era a manutenção e está conseguida, agora vamos para a seguinte que é mantivemos na taça, não passar sobre as mais finais e a gente pretende ir até onde conseguirmos, acho que temos equipa para isso e vamos lutar para isso.
Portanto, espetacular. Disse que o objetivo estava atingido. Atingido está, não é, António Lourenço?
Exatamente.
Ambicionava mais?
Foi. A classificativa, a gente ambiciona mexendo a mais, mas o objetivo principal, e focando em termos do que é o objetivo, pois lá acima ou mais abaixo, o nosso objetivo foi mantido. E olhar para a classificação das equipas que subiram connosco e com as antecedências que há e a dificuldade que é manter-se no campeonato da FINA, acho que é muito positivo. Essa jornada de FINA já temos essa manutenção quase conseguida, não é?
Até porque o
Vista Alegre. Temos e também muitas dificuldades que fomos encontrando. Acho que foi uma boa época, resumindo.
Sim, até porque é das equipas mais regulares do campeonato. 9 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Portanto, basicamente é o que se pode dizer. Ou perde, ou empata, ou ganha. Não é? Perde, empata ou ganha, o Vista Alegre.
Pronto, a gente teve algumas... notou-se alguma falta de experiência. Pronto, mas para este nós, o Fábio há muitos anos já não tinha cenas. Enquanto não conseguiu subir a campeonato da FINA e... O objetivo, o grande objetivo era manter, não é? Para dar estabilidade para continuar, e isso foi conseguido. Pronto, o objetivo era esse e foi conseguido.
Mas face ao investimento que se falou no início, foram buscar vários jogadores, por exemplo, ao Beira-Mar, jogadores que lembram-me ao Famalicão, jogadores de algo caros, digo eu. Não fica aquém das expectativas este, até agora, 13º lugar?
Não. O objetivo é a manutenção e está conseguido. Pronto, era isso. Todos os investimentos que nós fizemos foi no sentido de garantir a manutenção. E não é sempre separado neste campeonato, ainda com o que temos visto ultimamente, acho que foi muito bom, porque não tivemos ajuda de ninguém, antes pelo contrário, muita gente a puxar para baixo, e a gente conseguiu, e estamos cá por direito próprio, e porque trabalhámos para isso, e porque trabalhámos seriamente.
Muita gente a puxar para baixo? Muita gente a puxar para baixo, como disse, usando as suas palavras, quem é que estava a puxar para baixo?
Fica esta nota. Pronto. O seu tempo saberá, e a gente, nessa altura, poderá falar mais sobre isso.
Está bem. A Taça do Distrito é um objetivo, vencer esta competição?
Nós entramos nos jogos todos com mentalidade para vencer. Ao ser essa mentalidade, é claro que é um objetivo vencer, mas sabemos que ainda estão grandes equipas em competição, mas vamos fazer o nosso trabalho e ver até onde é que vamos conseguir ir.
Sim. O futuro da equipa técnica liderada pelo Ricardo Suíço passa pelo Vista Alegre? Quer falar-nos um bocadinho sobre isso, António Lourenço?
O discurso acerca da equipa técnica é igual exatamente aos dois anos que tiveram connosco. O processo foi uma aposta clara, ele está contente com o trabalho dele e acho que parte mais do Vista Alegre, como era dar condições para o Ricardo Suíço, que não sei se connosco. Porque a gente reconhece essa competência e sabemos que é um treinador possível para outras equipas, e nós temos a nossa vontade de dar-lhe condições para ele continuar a fazer um bom trabalho connosco. Portanto, esse nosso foco neste momento é criar essas condições para que ele se mantenha connosco e faça cada vez melhor.
Pois, já conversaram com o treinador ou não?
O convite, o ano passado foi difícil no final, e não é preciso dizer ao Ricardo que está connosco, ele vai ficar connosco até querer. Porque é essa, porque nós, o conceito que nós adotamos na gestão do clube é ter pessoas competentes e inseridas e que vistam aqui no do clube e que sintam como isto como uma família, não como uma coisa passageira. Ou seja, o Ricardo ficará connosco até querer. A gente vai criar condições para que ele cada vez é ansioso, possa trabalhar bem, e nós vamos criar essas condições para que ele queira continuar connosco.
Sim, e eu ia por aí, eu penso que, vou dizer assim, eu penso que o treinador quer, é ambicioso e quer criar condições para aceitar continuar a liderar o Vista Alegre. A direção está disposta a corresponder a esses anseios do Ricardo Suíço? António Lourenço.
A gente, a nossa maneira de estar no Vista Alegre é sempre cada vez mais e ter cada vez melhor. Porque é a nossa maneira, a única maneira de estar, não é? Nós, andar para andar, não vamos andar. E vamos querer, todos os anos, evoluir mais um bocadinho. Logo veremos onde pararemos. E neste momento é a missão reunir uma equipa que permita fazer um trabalho que crie condições para, tanto nos géneros como na formação, que também é um foco que essa direção tem, começar a ter cada vez mais e melhores resultados.
Portanto, a sua ambição como líder do clube para a próxima época no Campeonato de Safina, qual é?
Aqui depende muito das condições que nós conseguimos reunir, mas sempre andar acima do meio da tabela. Nós não podemos assumir aqui claramente uma subida de divisão, porque os valores que atualmente praticam em plateias do Campeonato da FINA são totalmente não estão ao nosso alcance. Pronto. O nosso objetivo neste momento é fazer passar uma época melhor do que fizemos nesta, não é?
Já agora, vamos alargar um bocadinho a visão sobre a vista, sobre o Vista Alegre. Há dias tivemos aqui a Catarina, do Karaté, e esta secção, digamos assim, está a dar cartas. O eclotismo que o Vista Alegre está a demonstrar ter e os sucessos, de certeza que o enchem de orgulho e esta sensação de dever cumprido, ou estar a ser cumprido.
Nós temos algumas situações e o Karaté tem sido uma agradável surpresa, com um trabalho fenomenal da parte da Catarina, que os atletas têm conseguido reunir e que os prémios têm trazido para o clube. Enche-nos de orgulho essa situação, mas do clube. Nós conseguimos condições, o nosso trabalho com direção a criar condições para que estes resultados apareçam e tentando ter connosco as melhores pessoas, não é? E a Catarina aí está a fazer um trabalho excepcional, né?
Muito bem. O António Lourenço lidera o clube há, penso, 6 anos. O seu mandato estará a terminar. Equaciona um processo de recandidatura?
Sim, este projeto é um projeto de continuidade. Pronto, o Salé tem, dentro dos seus estatutos, tem algumas necessidades que obrigam a ligação que tem à empresa, a manter funcionários da empresa, pronto, isto acho que é conhecido. Nós temos essa cara, nada se faz sozinho, não é? Tem que se reunir uma equipa, mas é nosso intuito reunir uma equipa para continuar com este projeto.
E falava aí na empresa, na Vista Alegre, Grupo Visabeira, se não me engano, está a apoiar e está com vontade de fazer crescer o projeto do clube?
O crescimento tem que ser sempre sustentado, não é? O futebol não é só ter bons jogadores, tem que ter uma estrutura ativa, uma estrutura em termos de condições logísticas que permitem ir crescendo. Ou seja, tem sido também o nosso objetivo ao longo destes anos, como com o grande apoio da Câmara Municipal de Ilha, que nos tem criado condições com o sintético, com o ordenamento dos balneários, com a colocação da bancada. Ou seja, isto tudo faz parte de um crescimento que o clube tem que fazer antes de ambicionar, seja o voo mais alto, não é? Porque isto, a equipa não sobrevive por si, não é? Precisa de um apoio à volta, em condições que têm que ser criadas para que o Salete seja um crescimento sustentável, não é?
Sim, falou aí da relação com as autarquias locais. Está satisfeito com o relacionamento que tem mantido e com as ajudas que o clube tem recebido, António Lourenço?
Sim, claramente. Eu acho que todas as ajudas têm sido um claro apoio nesta direção e nunca nos foi negado esse apoio, tanto da parte da Câmara como da parte da Junta, sendo que o esforço e o grande volume é da Câmara, né? que tem tido uma aposta forte no clube e tem acreditado no projeto. Ele ao investir está a acreditar nas pessoas que cá estão e mostra a vontade de crescer, não é?
Falou aí de alguns projetos concretizados no complexo desportivo, digamos assim. As obras já estão todas feitas ou ambiciona outro tipo de projetos?
Neste momento, como já foi o ano passado, com a subida da equipa, estamos a aguardar a colocação da bancada, né? Que é o projeto mais imediato. E contamos ver concluído até o final da época. Depois vamos passo a passo, à medida que as pessoas avançam, quais são as condições que temos que criar. E isto são tudo situações, o sintético, os balneários, a bancada, são tudo situações que vão contribuir para um crescimento sustentável do clube, porque traz condições que potenciam a recolha de fundos e financiamento do clube.
Muito bem, António Lourenço, obrigado pelo seu tempo e pelo exemplo que aqui deixou. Sucessos para si e para o clube que lidera, o Sporting da Vista Alegre. Até uma próxima oportunidade.
Boa tarde, obrigado.
Muito bem, fica este registo, uma conversa que abriu a nossa emissão com António Lourenço, que lidera a direção do Sporting Clube da Vista Alegre. Está há 6 anos a liderar o clube, como ouvimos, vai avançar para um processo de recandidatura. António Lourenço, que nos falou das expectativas que tem e nos fez um balanço à atividade desportiva desta época. Daqui a bocadinho, vamos até à Eslovénia falar com o Presidente da Direção da Associação Académica da Universidade, Pedro.
Muito bem, então vamos.
Portanto, mas eu vou ter que fazer a chamada. Tendo eu que fazer a chamada. Tu tens que falar, de facto, do Sporting da Vista Alegre, que continua a dar cartas, como dizias e muito bem, também através do seu ecletismo. É um clube que não é só futebol, e futebol de formação e de competição.
Sim. E eu, quando perguntei ao António Lourenço se havia condições e se a empresa mãe, digamos assim, o apoiava, não era só a equipa de futebol sénior, logicamente, mas era no sentido global do clube, até porque, pelo que me lembro, a Catarina falava que às vezes era preciso andar a fazer alguma ginástica para conseguir treinar e ter mais atletas. Portanto, fica esta nota, os objetivos cumpridos por parte do Vista Alegre. Sinceramente, visto de fora, e que vou acompanhando dentro do possível a equipa de Vista Alegre, penso que o 13º lugar fica um bocadinho aquém nas expectativas, pelo menos das minhas, isto sem querer ferir nenhuma suscetibilidade aos adeptos do Vista Alegre e à sua direção. Acho que poderiam chegar um bocadinho mais acima, mas o António Lourenço também falou em algumas coisas, pessoas, entidades, algo a empurrar para baixo, portanto fica também essa nota para quem quiser depois pensar um pouco sobre ela. Mas, de qualquer das formas, o Vista Alegre ainda tem a manutenção garantida, pode chegar perfeitamente, ainda tem um troféu para conquistar, a Taça Distrital de Aveiro, vai jogar já, e o acaso tem destas coisas que acabam por ser curiosas, vai defrontar o Pampilhosa para o campeonato e logo a seguir, dois dias depois, defronta o Pampilhosa para os quartos de final da Taça do Distrito. Portanto, agora é uma questão de um Pampilhosa que não é uma equipa fácil. Lembramo-nos que desceu de divisão esta época, portanto é uma equipa que aparentemente também tinha outros objetivos, nomeadamente regressar ao Campeonato de Portugal, mas está tudo em aberto e o Vista Alegre pode perfeitamente chegar mais longe na taça. E já agora, aqui esta nota, falando do Ricardo Suíço, um treinador que eu aprecio muito, não só como treinador, também como pessoa, e acho que está a fazer um trabalho muito meritório no Vista Alegre. Como disse António Lourenço, o Ricardo é uma pessoa muito apetecível para os outros clubes, sobretudo também é o fruto do reconhecimento do trabalho que ele tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos no Vista Alegre. Conforme também o António Lourenço disse, é um clube jovem neste sentido de que há pouco tempo não tinha equipa sénior, portanto está a ser um processo consolidado, passo a passo, para tornar o Vista Alegre um clube cada vez maior na região de Ilhavo.
Muito bem, e não só.
Sim, na região da Aveiro, se calhar.
Do Grande Aveiro.
Do Grande Aveiro, sim.
Muito bem. Esta é a Terra Nova, é o programa Segunda Parte, à segunda entre as 7 e as 8 horas. Admiro, Pedro, a tua capacidade. Eu, entretanto, já liguei para a Eslovénia, como dizia, onde está o Xavier Vieira. Não minto, pois não, Xavier. Está bem longe da pátria-mãe.
É verdade. Neste momento encontro-me na Eslovénia, por causa da credenciação por parte de Portugal para ser candidato à Comissão Executiva da European Student Union.
A Comissão Executiva de quê? Peço desculpa.
European Student Union, da Associação Europeia de Estudantes.
E está a correr bem esse processo, já agora, aproveitando?
neste momento não, ainda não posso dar feedback. Começamos agora as negociações com outros países. Estamos a apresentar aquilo que também é a nossa visão para a respectiva instituição. Por isso, acho que o feedback só ao meio da semana.
Muito bem. Podíamos estar aqui a falar da Eslovénia e dos eslovenos, mas não. Acho que até seria interessante, mas pronto. O mote para a nossa conversa, necessariamente curta, Xavier, são os campeonatos nacionais, universitários. O impacto deste tipo de competição numa cidade, numa região, enfim, serão milhares, ao que julgo saber, cerca de 2000 os jovens que invadiram Aveiro. E ainda, cá estão. Quero falar-nos do impacto que este tipo de iniciativa tem numa cidade como Aveiro?
Em primeiro lugar, dizer que já passou uma semana e que o balanço é bastante positivo. Tivemos competições em cerca de 11 instalações específicas, todas elas espalhadas pela cidade de Aveiro, na qual também faço aqui um agradecimento público a toda a colaboração que temos tido por parte dos clubes para fazer deste evento um êxito. Os atletas, a dinâmica que acabam por criar na economia local vai desde o seu momento de alojamento ao momento da alimentação e, claro, depois ao momento em que acabam por permanecer na cidade e recorrer a diversos dos seus serviços e também naquilo que poderá ser o contexto de exploração turística. Mediante isto, neste momento é o que nós acreditamos que acaba por suceder. Estas fases finais são especiais, especiais pelo facto de termos transmissão televisiva em alguns dos jogos, no Porto Canal, e depois também que temos acompanhamento de, por parte do Record, na maioria dos resultados que vão sendo obtidos. Por último, mencionar também que temos transmitido todas as finais e também de que vamos ter também cobertura por parte da Sociedade FM dos momentos mais especiais da competição. Contamos também dentro de uma universidade, com uma fanzone, do qual convido todas as pessoas a irem lá ler o seu jornal Record e, acima de tudo, jogar a devorar, porque um dos principais patrocinadores desta prova é o Jogos Santa Casa.
E, logicamente, a organização e as coisas estão a correr bem, mas não podemos, pelo menos, fugir muito àquilo que aconteceu na sexta-feira passada no Municipal de Aveiro. O que é que tem a dizer, como líder da Academia Aveirense, sobre o que é que se passou? E já agora, agressões ao árbitro, à equipa de arbitragem, por parte de elementos da Associação Académica de Braga, se não me engano. Trás-os-Montes e Alto
Douro. Não, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ora bem, relativamente à confusão que houve no jogo de futebol de hoje, não vou prestar qualquer tipo de declarações. Aliás, há um comunicado público por parte da Associação Académica do Desporto Universitário e é para aí que estamos a remeter todas as respostas. E como também fazemos parte da Comissão Organizadora Local e a Copa seria a Confederação Académica do Desporto Universitário, mantemos essa diretriz e não prestamos quaisquer declarações relativamente ao assunto. Lamento desapontá-lo no que toca a essa
questão. Não desaponta, era também para perceber e como deve compreender, também tínhamos de fazer esta pergunta.
Sim. Daqui a pouco vais-me explicar o que aconteceu, mas houve mosquitos por cordas, foi? No estádio Mário Duarte, foi?
Exatamente, foi.
Tudo bem, depois contas-me isso então.
Foi. Sim, foi no estádio Municipal de Aveiro, atenção.
Sim, Municipal de Aveiro. Sim, sim.
Induziste-me em erro.
Não, eu disse EMA, Municipal de Aveiro.
Ah, então a culpa foi minha. Aveiro reúne todas as condições para organizar um evento deste calibre, Xavier?
A prova de que reúne é que efetivamente está a acontecer. Admito que tem que haver muita compreensão por parte dos clubes, também um claro envolvimento entre a Universidade de Aveiro e o município para conseguirmos fazer com que todos os atletas que acabam por visitar a nossa cidade sintam-se completamente satisfeitos. Depois, ressalvar também que a Associação Académica da Universidade de Aveiro até então é a associação mais medalhada. Conseguimos ser campeões nacionais no Alpine de Patins, também no corfball, com o primeiro lugar, depois tivemos um segundo lugar no basquetebol masculino, depois tivemos um segundo lugar no corfball misto, aliás, um terceiro lugar no corfball misto, e um segundo lugar no handball feminino.
Xavier, este protocolo, e permitam-me ir por aí também, porque tem a ver, o protocolo teve que beira-mar, nomeadamente no basquete, ajuda a que os bons resultados possam vir, sejam alcançados, isto é, ter atletas universitários a competir em clubes, isto também, de certa forma, acaba por beneficiar a academia.
Sim, e acaba por beneficiar pelo simples facto de que esses atletas estão envolvidos num contexto de competitividade que lhes dá alguma regularidade e, acima de tudo, consistência depois daquilo que é a prática nos campeonatos nacionais universitários contra equipas competitivas.
E fala-se falei no Beira-Mar, mas há outros protocolos, outros clubes que possam, então...
Neste momento temos com o Clube de Voleibol da Aveiro, relativamente à equipa de voleibol feminino, e também temos com o Sporting Clube da Aveiro, no que toca à vela. De qualquer forma, mencionar que a Universidade de Aveiro, entretanto, abriu uma vontade de fazer parceria com vários clubes da região e os clubes podem agora candidatar-se através da apresentação dos seus projetos para fazer uma parceria com a Universidade de Aveiro, a Associação Académica e, claro, com o respectivo clube.
Permita, eu não posso estar aqui a falhar. Construção do campo relevado está para breve, penso que, pelo que eu sei, não é? No sintético.
Sim, houve ligeiros atrasos no que toca à sua construção, devido ao facto de ter havido bastante mau tempo no início deste ano.
E é certamente uma facilidade que é importante também para a prática desportiva aos universitários.
Sendo franco consigo e demonstrando a coerência que também tem sido as posições da Associação Académica, não era o relevado sintético que pretendíamos neste momento. De qualquer forma, agora tendo a instalação desportiva, já estamos a pensar em mecanismos para fazer o seu respectivo aproveitamento.
Então o que é que pretendiam em concreto, Xavier?
Claramente um aumento da nave do pavilhão Anistia de Jogo. que neste momento, dada a sua elevada utilização, encontra-se completamente lotado a nível de horários. E a academia necessita de um pavilhão alternativo e, quem sabe, também para a prática de algumas modalidades individuais.
Sim. Estes campeonatos nacionais universitários ainda não terminaram sequer, mas poderá haver voltar a receber um evento desta grandeza no futuro, Xavier?
É sim, Aveiro não teve este evento durante 10 anos, sejamos francos relativamente a isso. Não minto que o nosso objetivo, sem dúvida alguma, é utilizar este evento para receber provas europeias e também de contexto internacional.
Muito bem. O Xavier Vieira lidera a Associação Académica da Universidade de Aveiro. Xavier, não sei se sabe, mas eu digo-lhe, nós preenchemos esta hora com entrevistas na rádio e não queria deixar de perder a oportunidade de o ter aqui ao telefone da Eslovénia para nos falar um bocadinho da realidade que aí encontrou. Fale-nos um bocadinho do lugar onde está, aproveitando esta oportunidade, fugindo aqui ao padrão da nossa entrevista. Esqueça o que falámos até agora.
Bem, em primeiro lugar, dizer que a European Students Union representa cerca de 15 milhões de estudantes, todos eles a nível europeu. Neste caso, atualmente, o presidente da estrutura que aqui representa Portugal é o Diogo Pimenta, do Fórum Académico para a Informação e Relações Externas, e aquilo que posso constatar é que o ambiente que se vive aqui é bom, é um país bastante semelhante ao nosso. Nós estamos aqui numa zona que é Belize, que é perto aqui das montanhas, e acaba por ter aqui também uma componente de discussão bastante interessante. Discute-se, acima de tudo, a garantia da qualidade do sistema de ensino superior e também as questões relativamente à mobilidade e internacionalização dos estudantes na Europa.
E o grande desafio qual é?
A atividade passando por Portugal e ainda até mesmo ao limite, que é o Kosovo. Ou seja, temos aqui diferentes quadrantes do contexto europeu. Israel, por exemplo, Malta.
E o seu objetivo, Xavier Vieira, como representante da academia e como estudante português aí, qual é o seu grande desafio, o seu grande objetivo?
Em primeiro lugar, sendo credenciado de Portugal, como é óbvio, tenho intenções de conseguir entrar na Comissão Executiva. De qualquer forma, nós estamos a falar de um dado adquirido. Há 9 candidatos, há 8 lugares, e o objetivo seria, sem dúvida alguma, conseguir entrar na Comissão Executiva e, a partir daí, representar Portugal da melhor forma e também, claro, auxiliando com os meus colegas do Fórum Académico para a Informação e Relações Externas.
Ó Xavier, permita-me uma pergunta, até porque eu também passei pela universidade. E depois, há tempo para estudar?
Tem que haver.
Pelo menos é isso que diz lá para casa, não é?
Não é um estudo de sequência às aulas, é um estudo, acima de tudo, da prática daquilo que fazemos no dia-a-dia, no meu caso, estou a estudar Administração Pública com menor em Ciência Política, com um estudo em espaços curtos de tempo, mas rentável para conseguir depois responder às necessidades relativamente ao exame.
Muito bem, Xavier Vieira. A próxima vez que falarmos, eventualmente, estaremos aqui em território nacional. E pronto, e podemos enfim, trocar outro tipo de ideias também. Obrigado pela sua disponibilidade, um grande abraço para si e até breve.
Obrigadíssimo. Grande abraço.
Muito bem. A conversa com o Xavier Vieira, Presidente da Direção da Associação Académica da Universidade de Aveiro, a partir da Eslovénia. Depois tenho que ir ouvir melhor este registro de declarações para perceber bem. Mas pronto, para perceber bem, o contexto é que ele lá estava. Penso que representava os estudantes nacionais. Enfim, vamos seguir com a nossa emissão. A seguir, João Paulo
Mas
Ramos...
agora, para quem não... Também para se perceber, o caso que aconteceu, e eu vou ler o reportar aqui, dois jogadores da equipa de futebol da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro foram identificados pela PSP depois de agressões ao árbitro e fiscais de linha da final do Campeonato Nacional Universitário, sexta-feira à tarde, no Estádio Municipal de Aveiro, após o jogo. A equipa perdeu a partida, 1-0, frente à Associação Académica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A PSP foi chamada ao estádio, ao que o CM apurou, e eu estou a ler através do site do CM, os árbitros foram socorridos no local e não necessitaram de ser hospitalizados. O caso foi comunicado à Justiça. O caso motivou um comunicado da UTAD, que este sábado lamentou os acontecimentos de Aveiro. E vou agora, já que o Xavier também falou nisso, rapidamente, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro lamenta e condena os atos registados no jogo de futebol da final do Campeonato Nacional Universitário entre a Associação Académica da UTAD e a Associação Académica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto esta sexta-feira em Aveiro. A UTAD considera que qualquer forma de violência como inaceitável irá desenvolver todos os esforços ao seu alcance para evitar que atos como estes voltem a ocorrer e sejam erradicados resultados do desporto universitário.
Muito bem.
Achas que eu tenho jeito para ler notícias?
Tu tens jeito. Fazer tens edição. Muito jeito.
Então põe-te a pau qualquer dia.
Eu ponho-me a pau. Eu sou especialista.
Mas pronto, foi o que aconteceu. Cenas lamentáveis no final da partida. Os jovens...
Tens jeito. Tens para ler, Pedro.
Sim, sim. Obrigado.
Sério?
Mas é pena. É pena que até ao nível universitário comecem a ver estas faltas de respeito pela equipa de arbitragem. São inqualificáveis estes atos.
Muito bem, o João Paulo Ramos e o Manuel Leitão são as pessoas que lideram as listas que concorrem à liderança do Gafanha, sábado, dia 28, para a noite às 9, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, decorrerá esta Assembleia Geral Eleitoral. Vão ser nossos convidados daqui a bocadinho já ao telefone, mas antes, Carlos Teixeira, muito boa noite. Estão aqui duas listas concorrentes a este ato eleitoral.
Boa noite ou boa tarde. Um ato eleitoral aberto a duas listas, aquilo que costumam identificar como sinal de vitalidade, e creio que é um sinal de vitalidade, propostas alternativas que, não conhecendo a fundo, nos trazem de facto duas visões, e sobretudo acentuando a questão que é a oposição entre um modelo mais associativo e arraigadamente mais associativo e outro que compatibiliza tudo isto, privilegiando também, de alguma forma, a gestão de um futebol já mais empresarial. Uma linha de continuidade com o atual presidente, João Paulo Ramos, termina a época do futebol no sexto lugar, eventualmente nas modalidades e no futebol de formação também a fazer o seu caminho, ano de alguma mudança, e a expectativa de desenvolver as infraestruturas que surgem aqui como, digamos assim, âncora de tudo o que se vai passar nos próximos anos, até como forma de tirar alguma pressão daquilo que são os resultados desportivos e as ambições para quem está no Campeonato de Portugal, e o Gafanha vai continuar nesse campeonato e tem também essa, digamos assim, essa bandeira, esse trunfo que é a estabilidade que encontrou, sobretudo neste último ano, depois de um ano mais turbulento com manutenção, agora um ano mais estável com manutenção também, continuidade de treinador, de um jovem valor, alguns jogadores jovens também que foram lançados, e portanto há aqui, diria, um trabalho que dá ao atual presidente e à atual direção, no fundo, esta necessidade ou esta sensação de que há caminho a fazer e continuidade. Mas não há bela sem senão, já sabemos que no desporto é assim. Um ex-vice-presidente, a segunda figura do clube que surge com uma proposta alternativa, isto encerra sempre, presumo eu, alguma crítica ao caminho feito, e creio que esta questão da SAD veio, de facto, trazer algumas clivagens ao seio do Gafanha. Há um ano recordamos que houve muita gente que se afastou, deixou os órgãos sociais, deixou, no fundo, esta esfera mais ligada ao movimento associativo. Não gostaram de ver a forma como tudo isto se processou, as modificações foram surgindo, e creio que agora o que há é este caminho de uma abordagem alternativa que procura acentuar ou enfatizar a importância de facto do modelo associativo, do futebol de formação, das modalidades amadoras, do basquetebol, das infraestruturas, e uma gestão para o futebol seja mais determinada também pelo clube. Agora, o modelo e a diferença estará nesta capacidade de intervenção. Provavelmente, com o Manuel Leitão, se calhar mais atento e mais centrado na equipa B do Gafanha, que está a lutar para subir da 2ª Divisão Distrital à 1ª Divisão Distrital, com João Paulo Ramos acentuando um pouco mais a importância do setor sénior da equipa da dita SAD que compete no Campeonato de Portugal, e portanto temos aqui esta confrontação de maneiras de ser e de estar, maneiras de posicionar o clube, maneiras de ver a gestão do futebol dito profissional, valorização das modalidades, e a partir daqui também creio que a discussão estará centrada na comunicação de cada uma das listas, na forma como se liga com a comunidade, na forma como se lida com os adeptos, e creio que vai ser isto, vai estar um pouco em discussão no próximo sábado à noite, sabendo que a questão da capacidade financeira é importante, perceber também, e há pouco falávamos na preparação dessas entrevistas, que é importante também perceber aqui até onde é que vai a capacidade de cada uma das listas para poder intervir no futebol e financiar esse futebol. Como é que se processa a relação clube-SAD, que é algo que para o futuro é também importante neste quadro eleitoral para o clube. João Paulo Ramos acumula essa presidência do clube com a presidência da SAD e deu essas garantias, saber como é que as listas se interligam com o poder municipal, ao nível dos protocolos financeiros, ao nível do tal desenho de projeto para as estruturas, a renovação de estruturas no complexo desportivo da Gafanha e a forma, e no limite de tudo isto, a forma como os sócios vão intuir isto. Em quem confiam, com quem se relacionam mais, quem querem ver à frente do grupo desportivo da Gafanha e com esta noção de que essa não é uma escolha, ou se calhar não será uma escolha inócua. Terá as suas, de facto, consequências de valorização ou de aproximação do clube e da SAD ou de acentuar o modelo associativo. No fundo, se calhar, aqui uma discussão, um debate em torno daquilo que deve ser o futuro do Gafanha e o que é que o Gafanha deve valorizar para o seu futuro.
Muito bem. Carlos, obrigado. O tempo, de facto, é curto. Agradeço a tua reflexão. Até uma próxima oportunidade.
Boa tarde.
Que é daqui a bocadinho já. Muito bem. Vamos então ouvir os dois candidatos, João Paulo Ramos e Manuel Leitão. Pedro Martins, o ato eleitoral está marcado para sábado. Peço-te 30 segundos. Tu tens, de facto, uma capacidade extraordinária para eu fazer as chamadas telefónicas. É mesmo assim. Está bem?
Queres que eu fale e depois não me ligas?
Mas vai ser um momento, enfim, não é um espaço para grande entrevista, para, diria entre aspas, para grandes entrevistas de muito tempo, de facto. Mas vamos ter aqui os dois candidatos, João Paulo Ramos e Manuel Leitão, já a seguir.
Sim, exatamente. Como disse o Teixeira, há duas listas, uma de continuidade, liderada por João Paulo Ramos, uma, digamos, dissidente, lembrando que Manuel Leitão fez parte da direção composta, liderada por João Paulo Ramos, está a sair, digamos assim, deste elenco diretivo, abraçando um projeto próprio. Agora vamos ver, de facto, o que é que também leva ou levou a este afastamento da direção ou de João Paulo Ramos e perceber o porquê de avançar em nome próprio para a direção do Grupo Desportivo da Gafanha.
Muito bem. Até na sequência do que o Carlos Teixeira dizia há bocadinho, se calhar podíamos mesmo começar por aqui, enfim, não há um padrão, uma ordem nas questões, mas João Paulo Ramos, muito boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Como vê o surgimento de uma lista de alguém que esteve consigo até agora? Se calhar esta poderia, permita-me, ser a primeira pergunta que lhe coloco.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes da Terra Nova e aos simpatizantes e sócios do Gafanha. Assim, respondendo à sua pergunta, acho que num clube liberal é normal que as opções que as pessoas tomam, e achando que o Presidente, neste momento, teria melhores projetos, candidatar-se para mal. Não há nenhuma situação de convergência, porque convivemos os dois no mesmo meio ambiente, por isso é uma opção.
Sim, João Paulo Ramos, Manuel Leitão, portanto foi vice do João Paulo Ramos, esta dissidência, entre aspas, quer dizer que, pergunto, há visões diferentes dentro da sua direção sobre o projeto para o clube e para a SAD?
Assim, para o clube poderá haver, não estamos aqui num ato eleitoral a discutir o que é que seja da SAD. O clube em si, acho que não há divisões. Não há divisões, a lista será apresentada, mas eu já posso adiantar em primeira mão que o único elemento que sai da lista é o seu Manuel Leitão. O resto é uma continuidade de todos os órgãos que estão neste momento e que vão se comigo às urnas para a continuação do progresso, do crescimento do clube. E eu sinto-me super satisfeito e agradecer às pessoas que viram que o trabalho de 2 anos foi bem conseguido e queremos continuar com mais 2. Seria-me um caso preocupado se realmente fosse uma decisão em massa que saísse da lista para compor outra lista. Aí ficava preocupado. Neste momento, como todas as secções estão com o Presidente, os órgãos que presidem o clube, conselho fiscal, presidente da mesa, mantém-se igual, não estou minimamente preocupado.
Portanto, dá como certa a vitória no ato eleitoral do próximo fim de semana, de sábado?
Não posso dizer isso de maneira alguma, os sócios é que vão decidir e como há uma visão diferente de outra pessoa que encabeça, quem encabeça outra lista, poderá haver situações que os sócios também não estejam agradáveis e manifestem no seu voto.
João Paulo Ramos, porquê é que avança com esta recandidatura?
Eu avanço porque é uma continuação do presidente. Isto, os primeiros dois anos foram dois anos bastante intensivos de tentar com que o clube ganhasse dimensão, ganhasse credibilidade e ganhasse projeção a nível do distrito. E acho que isto foi tudo conseguido. Tudo como propus, tirando o campo sintético, não foi concluído por vários fatores, que não vale a pena estar aqui a enumerar. Acho que estou com ser feito por dois anos, mas acho que isto, o clube merecia mais de mim, pelo menos por mais dois anos.
João Paulo Ramos, permita-me, está com um discurso mais comedido, mais calmo. Recordo-me as entrevistas iniciais há alguns anos que lhe fizemos, tinha uma atitude mais, não quero dizer ambiciosa, denotava mais ambição. Está com um discurso mais comedido, o que é que isto reflete?
Ora, é assim, isso não reflete menos ambição nem menos vontade. Só que o tempo foi-me ensinando que nós fazemos um projeto e depois aparecem circunstâncias que não nos permitem o fazer. E estar a prometer para não conseguir cumprir, mais vale então sermos mais calculistas, mais frios a analisar a situação, mas sim, a minha ambição está cá dentro. Quando chegar a hora e for possível, irei demonstrá-lo claramente.
O processo de investimento no Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré é um sonho, uma ambição sua?
Eu queria estar na altura para o poder concluir. Agora, não compete só a mim, compete aos sócios decidirem quem querem à frente dos destinos do clube para fazer com que seja uma voz ativa junto e com os nossos órgãos políticos e à frente da Câmara Municipal e da Junta Freguesia, todos em conjunto, como foi demonstrado na assinatura do protocolo, que iremos tudo fazer para que o Gafanha tenha condições melhoradas.
João Paulo Ramos, lembro-me que nas últimas eleições o seu grande objetivo era que o Gafanha estivesse nas competições profissionais em 4 anos, se não me engano. Ainda mantém esse 5 anos. Ainda mantém esse objetivo?
Olha, o objetivo está cá. O objetivo não se esvaziou no tempo.
Porque agora são 3 que faltam para esse objetivo, não é?
Vamos, mas nós sabemos que este protocolo camarário, nós fizemos em conjunto da freguesia, prevê um estudo de necessidades no complexo até 31 de janeiro de 2019. Depois desse tempo que está passo, irá novamente fazer outro estudo, como é que irão ser concluídas as obras ou as necessidades que o complexo tiver para ser feito. Agora, se a Federação e a Liga não mudar nada, o complexo com o que tem atualmente não pode integrar em ligas profissionais. Já disse outra vez que se não temos condições, não podemos dar os objetivos antes de ter condições. Primeiro vamos criar condições, depois vamos cumprir os objetivos. Vamos esperar que as coisas sejam feitas com o seu tempo. Foi isso que errei na outra vez, dizer 5 anos que era ali, se nós não temos espaços físicos capacitados para isso. Vamos esperar que o tempo nos faça sejam criados. Depois sim, vamos criar e estarei lá, se estiver na altura como responsável, para que isso seja consumado.
Muito bem. João Paulo Ramos, obrigado pelo seu tempo. Muito boa noite. João Paulo Ramos, que encabeça uma das listas, que concorre ao ato eleitoral de sábado para a liderança da direção do Grupo Desportivo da Gafanha, Clube ISAD. O ato eleitoral está agendado para o Salão Nobre da Junta de Freguesia da Gafanha de Nazaré. A Assembleia Eleitoral está marcada para as 9 da noite no Salão Nobre, como disse, da Junta de Freguesia da Gafanha de Nazaré. A seguir, Pedro, vamos ouvir Manuel Leitão. Portanto,
sim, portanto, eu fiz propósito esta hora, que não se deve fazer. Sim, não, é aqui o discurso de João Paulo Ramos, conforme também o dissemos, parece mais comedido, se calhar com uma visão mais real daquilo que é, passa a redundância, a realidade do Grupo Desportivo da Gafanha, porque de facto, e fisicamente, estruturalmente, o clube precisa de ter outras condições que neste momento não tem para conseguir albergar os jogos dos campeonatos profissionais. Portanto, havendo alguma alteração que à partida não irá ocorrer, o complexo não poderá estar disponível para esses jogos. Portanto, é legítimo também que João Paulo Ramos peça ajuda à Câmara, ao Município, para a requalificação daquele espaço, mas é um objetivo, isto é, a subida, logicamente dependerá muito desta requalificação do complexo desportivo.
Muito bem, agora tempo de antena, deixem-me dizer assim para Manuel Leitão. Muito boa noite, Manuel Leitão, obrigado também pelo seu tempo. Exemplo do que falámos com João Paulo Ramos, vamos tentar colocar-lhe as mesmas, ou pelo menos idênticas questões. Deixe-me se calhar começar por aqui. Como é que, aliás, porque é que, sendo o senhor número 2, o vice-presidente João Paulo Ramos, avança para uma lista concorrente neste ato eleitoral? Porque é que avança com este processo?
Ora, então, muito boa tarde a toda a auditória da Rádio Terra Nova, em especial a todos os sócios do Grupo Desportivo da Gafanha. A minha candidatura a estas eleições do Grupo Desportivo da Gafanha tem um objetivo principal, que é tentar chamar os sócios novamente ao clube, terem uma alternativa de escolha e não sempre o mesmo, o caso da lista única. Isto é um pouco por aqui a minha candidatura.
Se ganhar as eleições, que garantias há de coabitação com a SAD? Pergunto-lhe sobre esta relação clube-SAD. Que garantias é que há?
Em relação ao problema da SAD, assim, se há alguém que esteja junto do pessoal que representa a SAD no Grupo Desportivo da Gafanha, eu estou ali todos os dias, sem dúvidas. A minha relação com o Sr. Paulo Almeida, que é o homem que dá cara pela SAD, é uma relação ótima. Pronto. Está claro, em relação ao problema da SAD, eu só queria dizer assim. Eu, candidato-me ao grupo, à direção do Grupo Desportivo da Gafanha, tenho uma finalidade, que é defender o Grupo Desportivo da Gafanha. E aqui eu tenho uma maneira de ver o problema em relação ao Sr. João Paulo Ramos, que ele é acionista da SAD, tem 25% das ações da SAD. Eu, como ele sabe, eu já tenho falado diversas vezes deste assunto, para que possa defender o Grupo Desportivo da Gafanha, não devo ser acionista, não quero ações da SAD. Aqui vai surgir algum problema, que é precisamente as cotas que o presidente tem da SAD. Defenderei, sim, aqueles 30% que o Grupo Desportivo da Gafanha tem na sociedade. Em relação ao resto, os sócios no dia da Assembleia, depois de explicar este problema, irão decidir como é que as coisas irão continuar.
Sim, aponta alguns erros de gestão à liderança de João Paulo Ramos?
Não,
Manuel Leitão.
Não é por aqui, pá, que eu estou aqui a candidatar-me, não é aqui problema de gestão, pá, nem nada que se pareça, pá. Está claro, há sempre algumas situações que toda a gente compreende que, nesta altura, pronto, o presidente do Gafanha tem aqui uma situação que é um pouco melindrosa, que é defender o grupo esportivo da Gafanha e, sendo acionista da própria sociedade, que nesta altura está no clube, tem aqui, penso eu, alguns problemas. E eu também, a minha candidatura quer ser o mais isenta possível em relação a este problema, é não ter dinheiro em ações da SAD, mas sim defender só e sempre os 30% do clube, mantendo uma relação a melhor possível com a SAD, e não vejo qualquer problema em relação a isso.
Financeiramente tem dinheiro, por exemplo, para fazer uma equipa para o Campeonato de Portugal na próxima época, Manuel Leitão?
A pergunta é se a SAD tem dinheiro para fazer a
pois,
equipa para a próxima
partindo
época.
Do princípio que é o que defende outra facção, digamos assim. Tem outra visão. Por isso é que lhe fiz a pergunta, não é?
Com certeza, pá, que a SAD continua e pode continuar com o Sr. João Paulo Ramos como acionista, se ele assim o entender, porque ele, sem dúvidas nenhumas, e aqui, pá, ele merece, pá, que lhe diga que foi ele que entendeu, pá, que o clube, para progredir, pá, e para termos aqui uma grande equipa de futebol na Gafanha, só com uma sociedade anónima, é que poderíamos alcançar esses objetivos. Por isso, se ele entender continuar com as ações dele na SAD e trabalhando, pá, porque ele, melhor que ninguém, conhece os acionistas e sabe até onde é que pode ir.
O que é que o senhor promete aos associados do clube para este ato eleitoral?
Exatamente, aquilo que eu prometo aos associados do clube é trabalhar com muita coragem para manter o clube unido, pá, e trabalhando com as secções, pá, já conversei com todos das secções, pá, assim, na eleição, todos aqueles que estão a apoiar a candidatura do Sr. Paulo Ramos, caso a minha lista seja a vencedora, eles estão a trabalhar no Gafanha para engrandecer o clube, podem fazer parte da estrutura, serão nomeados pela direção para representar as secções, que lhe dará plenos poderes para eles executarem a missão, e não vejo aqui qualquer problema, nem divisões em relação a este problema, deles apoiarem ou não apoiarem esta candidatura ou outra. Por mim, não vejo qualquer problema.
Sim, para terminar mesmo, moral da história, se o senhor ganhar as eleições, vai convidar o João Paulo Ramos para...
São sempre assuntos, quer dizer, o Sr. João Paulo Ramos, não sei até que ponto ele gostaria de ficar no Gafanha para, está a ver, deixe ficar isto no ar. Agora, há uma coisa que ele tem lugar no Gafanha, que é precisamente na sociedade anónima, na SAD. Porquê? Porque é acionista, tem os seus 25% e com certeza que tem os direitos dele ali garantidos na SAD. Por isso é que eu digo, pá, que eu, como presidente do Grupo Desportivo da Gafanha, não defendo esta situação. Para que haja isenção e que se defenda ao clube com unhas e dentes, como se costuma dizer, temos que estar um pouco fora das duas missões, clube, SAD. Porque senão, está claro, mais tarde ou mais cedo surgem problemas, não?
Muito bem. Obrigado, Manuel Leitão, pelo seu tempo e pelas explicações que aqui nos deixou. A Terra Nova acompanhará todo este processo eleitoral até ao dia da votação. Boa semana para si. Até uma próxima oportunidade.
Adeus, então, a toda a auditória. Boa tarde.
Muito bem, assim fechamos o programa. Pedro, por hoje é tudo. Está a começar no Dragão o Porto Vitória de Setúbal.
Está. Provavelmente.
Estás aí a ver no teu iPad. Está?
Está, está a começar. Dentro de instantes.
Muito bem.
Estás com pressa já para ir para casa?
Não,
vai.
Não estou com pressa.
Ah, ok.
Obrigado pela tua presença aqui em estúdio. Boa semana para ti.
Boa semana e até domingo para esse jogo em Lamas. Um jogo que promete ser quentinho por tudo que tem sido feito e dito. Portanto, vamos ver como é que vai
ser. Foi no jogo da primeira volta que um adepto agrediu a cabeça, agrediu um árbitro, não foi? Ou eventualmente terá agredido.
Exatamente, foi, e as minhas palavras no final com o Cajó foram essas.
Pois, não ganhou, sim, tempo de ouvir agora
não ganhou, não perdeu, nem empatou com o Lamas e mesmo assim acabou por serem subtraídos, bem, os 3 pontos por força do castigo da AFA,
mas
o jogo não terminou.
A porta fechada.
Exatamente, essas questões todas que o Beira-Mar teve de sofrer depois dessa eventual agressão do adepto ao árbitro da partida.
Muito bem. Então agradeço a atenção que nos dispensaram. Boa semana.